Oi, eu sou Maurício Meirelles e esse é o Boletim Folha. Hoje é segunda-feira, dia 21 de junho de 2021. Novos protestos contra Bolsonaro têm maior adesão e atraem milhares pelo país. Nisi Yamaguchi processa senadores da CPI e quer pelo menos 320 mil em danos morais. Irã elege chefe ultraconservador do judiciário à presidência. Milhares de manifestantes se reuniram no sábado em várias cidades do país para protestar contra o presidente Jair Bolsonaro. Segundo os organizadores, a adesão foi maior do que nas manifestações de 29 de maio. Os protestos pediam um impeachment de Bolsonaro, mais vacinas e o pagamento do auxílio emergencial. A marca de 500 mil mortos pela Covid-19 era lembrada com frequência pelos manifestantes. Os atos foram convocados e apoiados por movimentos sociais, partidos políticos, centrais sindicais, entidades estudantis e torcidas organizadas, além de grupos feministas e antirracistas. A organização está centralizada no Fórum Campanha Nacional Fora Bolsonaro. Segundo esse fórum, houve 427 atos em 366 cidades do Brasil, incluindo todas as capitais, além de 42 cidades do exterior, somando um público total de 750 mil pessoas. No mês passado, ainda segundo a organização, os protestos tinham reunido 420 mil manifestantes. Houve aglomerações em cidades como São Paulo e Rio, apesar das recomendações dos organizadores pelo distanciamento social. A grande maioria dos manifestantes usava máscaras, ao contrário do que ocorre em atos a favor do presidente. No Recife, mesmo sob chuva, o evento também atraiu mais gente do que no anterior. No ato passado, a Polícia Militar de Pernambuco atacou de forma violenta pessoas que protestavam pacificamente contra o governo federal. Dessa vez, o governo do estado escalou agentes de conciliação para evitar conflitos entre manifestantes e a polícia. Em São Paulo, o ato começou por volta das 4 da tarde na Avenida Paulista. Os organizadores estimaram um público de 100 mil pessoas, também maior do que da outra vez. Ainda segundo eles, a manifestação ocupou 12 quadras da avenida. Os manifestantes entoavam palavras de ordem como mais vacina, menos cloroquina e paródias como Bolsonaro, eu não me engano, o seu governo é miliciano. O presidente Bolsonaro publicou um vídeo de apoio a policiais, mas não comentou as mortes nem os protestos. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, prestou solidariedade aos familiares dos mortos pela Covid-19. Já o ministro das Comunicações, Fábio Faria, foi às redes sociais ironizar a comoção com as 500 mil mortes por parte da imprensa e personalidades pouco antes da marca ser batida. Ele disse: "Em breve vocês verão políticos, artistas e jornalistas lamentando o número de 500 mil mortos." O ministro escreveu lamentando entre aspas. E continuou: "Nunca os verão comemorar os 86 milhões de doses aplicadas ou os 18 milhões de curados, porque o tom é sempre do quanto pior melhor. Infelizmente, eles torcem pelo vírus."
Seja BTG+. Baixe o app e conte com benefícios exclusivos.
A médica oncologista Nisi Yamaguchi decidiu processar por danos morais o presidente da CPI da Covid, Omar Aziz, e o senador Otto Alencar, que também é membro da comissão. Os dois parlamentares são do PSD. Ela pede pelo menos 320 mil reais de indenização. Nisi considera que os congressistas a humilharam e foram misóginos durante o depoimento dela na CPI no dia 1º de junho. A médica pede uma indenização de pelo menos 160 mil reais de cada um dos dois senadores. Ela diz que os valores serão doados a hospitais que tratam crianças com câncer. Na CPI, o senador Otto, que também é médico, interrogou Nisi sobre os conhecimentos científicos dela. O parlamentar ficou insatisfeito com as respostas, interrompeu o oncologista e chegou a classificar Nisi como médica audiovisual, numa tentativa de expor um suposto desconhecimento dela sobre temas relativos à pandemia. Nisi disse que estava em um gabinete de exceção. Para ela, o presidente da CPI foi cúmplice por não ter impedido ou minimizado a agressiva sanha do senador. Palavras dela. Sobre o processo, Omar Aziz disse ontem em entrevista à CNN que está tranquilo. Já Otto Alencar falou que ainda não foi notificado sobre a ação e quando isso acontecer, vai responder de acordo com a lei. Ele afirmou ainda que tratou Nisi com respeito, sempre chamando a médica de doutora, senhora e vossa senhoria. Na sexta, Nisi passou formalmente a condição de investigada pela CPI da Covid. Ela é apontada por senadores como integrante do chamado Gabinete Paralelo, que teria assessorado Bolsonaro com teses negacionistas durante a pandemia. E o juiz ultraconservador Ebrahim Raisi venceu a eleição presidencial do Irã com 61,95% dos votos, segundo os dados divulgados no sábado pelo Ministério do Interior. Ele, que é chefe do judiciário no país, vai suceder o atual presidente, Hassan Rouhani, um líder moderado que deixa o cargo com alto índice de rejeição. O Ayatolá Ali Khamenei, líder supremo do país, celebrou a vitória do juiz, de quem ele é próximo. O religioso citou os Estados Unidos indiretamente. Ele disse: "A grande vencedora das eleições é a nação, porque se levantou outra vez frente à propaganda da mídia mercenária do inimigo." Os adversários do juiz reconheceram a vitória dele. Raisi tem um passado marcado pela repressão em sua carreira no judiciário. Nos anos 80, o juiz teria autorizado muitas mortes e torturas durante a perseguição e os assassinatos que seguiram a Revolução Islâmica de 1979. Para a oposição no exílio em Ongs, Raisi é a personificação da repressão. O nome dele está associado às execuções em massa de detidos pelo regime em 1988, mas ele nega qualquer envolvimento. No sábado, logo depois do anúncio da vitória dele, a Anistia Internacional reforçou pedidos para que o presidente eleito seja investigado pelos episódios daquela época. Analistas dizem que a eleição dele representa uma volta da linha dura ao poder no Irã, num momento de potencial abertura com os Estados Unidos diante da eleição de Joe Biden. Mas há quem diga que, mesmo sob o comando de Raisi, o Irã vai adotar uma política externa mais pragmática, já que o país quer o fim das sanções para contornar as dificuldades econômicas. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. Para não perder nenhuma edição, segue o podcast no seu tocador favorito. A edição de som é de Tomé Graneman. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais.
O BTG+ é o banco para quem valoriza o que é exclusivo. Seja premium e tenha tag para pedágios e estacionamentos, monitoramento do CPF e muito mais. BTG+. Inove seu jeito de usar banco. Baixe o app.